Vamos conversar com o advogado doutor Marcos Rinaldo Fernandes, está em linha conosco. Doutor, bom dia.
Bom dia, Joel. Um prazer estar com você, com a Rádio Marconi, com todos os seus ouvintes mais uma vez.
Prazer é nosso, doutor. O senhor conversou conosco ontem à noite do momento da confirmação da soltura do prefeito Fernando de Favere. Mas a nossa curiosidade também é saber o pós, né? Porque eu sei que o senhor estava... Aliás, o senhor conversava conosco naquele momento, fato muito curioso depois. Naquele momento o senhor estava no presídio, mas não tinha contato ainda com o Fernando de Favere, que ficou sabendo, inclusive, palavras do próprio Fernando. Olha, fiquei sabendo porque o rádio estava ligado na Marconi e ele ouvia a nossa participação, a sua entrevista naquele momento. Depois disso, doutor, como foi a recepção e principalmente a conversa com o prefeito até ontem à noite?
Primeiramente explicar que procede a informação do prefeito Fernando, que eu não imaginava que ele sabia, mas alguém lá de dentro ouviu e gritou a ele: você está solto e tal, mas era por a sua rádio, sim. Então, é importante saber que a sua rádio tem audiência dentro do presídio, viu?
Um abraço importante. Ao pessoal lá do presídio, inclusive, né? Obrigado pela audiência, inclusive.
Então, qual a sua pergunta, Joel Bernardo?
Não, eu queria saber, doutor, antes a gente recuperar o caso um pouquinho, mas como o senhor teve contato com o prefeito, como foi esse deslocamento do presídio até Cocal do Sul? Como é que foi essa conversa? Eu não consegui conversar com o prefeito ainda hoje, mas queria ouvir.
Claro. A pergunta é por demais importante, porque o Fernando, quando entrou ao presídio, nos três primeiros dias ficou muito debilitado, não acreditando no que estava acontecendo, mesmo porque no dia da operação, por 12 horas, ele não sabia o porquê que ele estava preso. E viemos do presídio para Cocal, conversando sobre o que ele deve fazer, se recolher, descansar, cuidar da família esse final de semana, relaxar bastante, pensar, tomar as suas decisões pessoais, as suas decisões partidárias. E ao chegar em Cocal, fomos surpreendidos por uma multidão à frente da igreja, né? Certamente por ouvintes da sua rádio ou outros meios de comunicação. E aí houve toda aquela situação de até entrar para dentro de casa, e o pessoal ficou ali na frente por muito tempo, mas a solicitação da assessoria jurídica ao prefeito Fernando, capitaneada pelo nosso escritório e pelo doutor Alex Somariva, é que ele deva se manter tranquilo, sereno, agora descansar bastante, e que nós possamos nos debruçar juridicamente a partir de segunda-feira para ele retornar ao cargo de prefeito, que é uma outra situação, e ele então tomar suas decisões se vai se candidatar ou não, se vai ser candidato a prefeito, ou a vice, ou a vereador, ou a deputado, ou coisa parecida. É uma decisão dele, pessoal e partidária.
Eu já lhe perguntei algo a respeito ontem, mas como a audiência se renova, vou insistir no assunto, doutor. Por exemplo, durante esse trabalho da assessoria jurídica para que o prefeito volte à prefeitura, né? Ele pode paralelamente, durante esse mesmo período, ou seja, enquanto a assessoria jurídica trabalha para o retorno ao cargo de prefeito, ele pode normalmente trabalhar, se assim o desejar, na condição de pré-candidato?
Com certeza absoluta. Fernando não tem nenhum direito político de eleição cassado, cortado, não tem não. Fernando não foi ceifado desses direitos políticos e para isso ele teria que ser condenado ou uma liminar qualquer impedindo-o da situação. Ele está em condições tranquilas eleitorais. Ele tem, pelo artigo 312, viu, Joel Bernardo, é importante que o cocalense, o seu ouvinte, entenda, pela condição de um artigo do Código de Processo Penal, que é o 312, é natural que ele não possa fazer contato com outras pessoas, porque foram soltos três pessoas mais, porque também tem muitas pessoas ainda presas dos 23 municípios. Então é uma naturalidade, não é o desembargador que diz isso, olha, você não isso, você não aquilo, não. O artigo diz que saindo da prisão preventiva, ele tem a contracautela, E a contracautela é não sair do seu município por 3 dias, é não sair fora do país sem autorização judicial e é não entrar em contato com aqueles que são testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as pessoas denunciadas. Não é que ele não tenha contato com pessoas ali da região ou coisa parecida. Ele não pode frequentar acesso da Prefeitura Municipal. Mas ele pode falar sim com qualquer profissional dali da prefeitura, em qualquer lugar, sem problema nenhum. Não pode ter contato com o Gustavo, que foi um dos servidores preso. Isso é natural. Então é importante que o servidor saiba disso, que não é que ele está proibido porque cometeu alguma coisa ou porque pode cometer. Não, é que o artigo da soltura. Ele solta nessa condição cautelar, com cautelares.
Inclusive o Gustavo que o doutor Marcos se refere, é o Gustavo da Silva, né, que foi o servidor que foi também detido, que foi inclusive liberado ontem também. Doutor,
Foi o único servidor, viu?
Sim.
O único servidor de Santa Catarina que foi liberado. Os outros três eu acredito que são prefeitos, que é o Clóvis Perosa, Marcelo Baldiceira e Mário Afonso Rochtenfer.
Perfeito.
Né, que deve ser do norte do estado.
Doutor, ainda sobre a questão cautelar, até porque fique claro, nós vemos casos em cidades vizinhas, aqui em Uruçanga também, e aí a opinião pública acaba se confundindo, claro que são casos diferentes. No caso do prefeito Fernando, não teve o uso de tornozeleira eletrônica, né? Isso não foi necessário, né?
Perfeito. Ele sai com toda a condição
É.
de locomoção para onde ele quiser, da forma que achar melhor. Inclusive, eu disse a ele, Fernando, na vinda do presídio: você, por favor, fique em casa, dá uma descansada. Ele disse que nada, eu vou pegar minha esposa, eu quero ir no supermercado, eu quero pegar uma chinela, minha bermuda, eu quero passear, eu quero dar uma volta, eu quero olhar, né? Então, Fernando tem todas as condições para isso e já falei por duas ou três oportunidades nesta rádio. E logo a seguir, se me permitir, eu quero justificar algo que eu falei lá atrás, né? Mas Fernando ele está muito, muito feliz, não só com a soltura, mas em saber que ele pode encarar o cocalense de cabeça erguida.
Perfeito. Fique à vontade, doutor. Só quer registrar algo que.
Quero,
Pois não.
quero. Veja bem, Joel Bernardo. Quando o Fernando foi preso, e numa das primeiras entrevistas que concedi, e foi para a Rádio Marconi, né, e isso foi até motivo de alguém aí que faz um antigo pasquim eletrônico da vida, que eu desprezo completamente, dizendo que ele ia ser solto, era questão de horas. E realmente o falei. Todavia, naquele momento, quando nós impetramos o nosso pedido de revogação preventiva, o desembargador Dalabrida saiu do gabinete e deu lugar ao desembargador substituto, doutor Maurício. E por uma questão natural, e eu vejo completamente natural, não digo que é um erro, o desembargador Maurício substituto negou a saída dele. Por obviedade, vou deixar o titular que mandou prender resolver essa situação. Tanto que quem dá essa soltura aqui no nosso pedido de quebra de prisão preventiva é o desembargador titular Dalabrida. E quando nós, então, daquela decisão da negativa do desembargador substituto, nós impetramos um habeas corpus em Brasília, que caiu na mão da vice-presidência e foi para o ministro Azulay. E, para o nosso azar, mês de julho é recesso no STJ, só retorna no dia 1º de agosto. Então, eu não tenho dúvida, viu, que se nós tivéssemos o desembargador Dalabrida, como está aqui agora, como a prova que ele sairia em horas está aqui agora, ele soltou. E se lá no STJ não estivesse em recesso, ele teria sido solto em horas também. Queria fazer esse registro para poder manter uma palavra de um escritório de advocacia de muitos anos da praça e que nós só trabalhamos com credibilidade. Nós não trabalhamos com utopia. Então, e mesmo que Fernando de Favre tivesse culpa, iríamos defender o direito dele como cidadão. Isso é o trabalho do advogado, é o tripé da justiça brasileira e em qualquer lugar do mundo. Mas temos a satisfação E eu repito pela terceira ou quarta vez nos seus microfones, Fernando de Fávero e Marcelino vai ser absolvido e nós vamos buscar esse dinheiro do desgaste emocional, moral que ele teve, tá, do Estado lá quando ele for absolvido. Dúvida zero disso.
Ok, ficou claro. Doutor, muito obrigado pela gentileza. O senhor sempre muito solícito aqui com a Rádio Marconi durante esse período, durante esse acompanhamento desse caso. Muito obrigado, doutor, pela participação conosco. Um bom fim de semana.
Da mesma forma, querido.